abraço a toda a população de Bandeirantes da região. Um semestre que promete mais trabalho, promete bastante desafios, principalmente com a reforma tributária. Né? Justamente a reforma que vai reorganizar o sistema tributário, o sistema de impostos brasileiros, para que a gente possa deixar o que é produzido aqui no Paraná, em benefício dos paranaenses. Né? Buscar uma divisão mais justa desses tributos e fazer com que aqueles que efetivamente trabalham mais, produzem mais, também recebam mais. Essa é a nossa grande preocupação. Hoje, os números nos assustam. Mais de 50% do que nós produzimos aqui acabam indo embora e não voltam para cá como benefícios para o nosso Estado. A preocupação é a gente conseguir deixar um sistema mais simplificado, menos burocratizado, diminuir o número de impostos que a gente paga hoje no Brasil e, principalmente, gerar facilidade para que as pessoas possam oportunizar ofertas de emprego, abrir novas empresas, novas indústrias, trazer capital estrangeiro aqui, porque a gente precisa dar um boom na nossa economia, aí, aquecer a economia, e através da simplificação a gente consegue isso.
Bom, deputado, falou em aquecer a economia. Né? Realmente, nós carecemos disso, nós necessitamos disso para o Brasil voltar a andar. Está indo, mas está indo a passos bem devagar, bem lento. O senhor falou da reforma tributária. Aonde nós iremos encontrar maiores obstáculos? Aqueles estados que produzem menos por uma série de fatores, que não trabalhe, por alguma coisa nesse sentido?
É que hoje, infelizmente hoje, o sistema tributário que nós temos desde antes de 1988 prevê que aqueles que produzem mais ajudam os que têm as mais dificuldades. Então você vê números como, por exemplo, o Acre receber proporcionalmente 30 vezes mais auxílio federal do que o estado do Paraná, por exemplo, sendo que a gente produz 50 vezes mais que o Acre. Ou seja, é um estado solidário em que nós aqui do sul, do sudeste, principalmente, acabamos sustentando o Norte e Nordeste. Essa é uma preocupação que, obviamente, não podemos deixá-los na mão, mas tem que ser uma divisão mais justa, né? O sistema tem que ser repensado. E hoje, infelizmente, nós temos uma resistência muito grande da bancada do Nordeste, principalmente, são muitos deputados e muito bem preparados e organizados na preocupação, principalmente, quanto ao fundo constitucional. Existe um fundo constitucional que atende a região Norte, a região Nordeste, a região Centro-Oeste, e para a região Sul esse fundo nem existe, por exemplo. E a gente fica às vezes brigando por umas bobagens, achando que a gente está tendo igualdade de condições nas disputas, mas quando a gente vê, os estados lá de cima têm muito mais apoio do governo federal do que nós.
Isso foi conseguido ao longo do tempo, também, né? Com força política, com nomes de expressão em termos de política, mas o sul do estado, do país também é forte nisso. Talvez por ter uma vida quase que independente, não deram tanta atenção, é isso?
Eu não sei qual é o histórico disso, Serginho, mas a gente vê realmente essa situação de desigualdade. Né? Não dá para a gente comparar os nossos índices de DH com os estados mais pobres e com mais dificuldades do país, mas a gente precisa, né? Não é porque a gente está indo bem, que o estado tem uma situação financeira boa, que a gente não precise de hospital novo, de creche nova, de obra de estrutura nova, de estrada, de viaduto, de trevo, de duplicação. Nós precisamos de tudo isso. Aliás, precisamos até mais pela quantidade de produção que nós temos, né? Nós somos praticamente o maior produtor de alimentos do mundo. Então a gente tem que se preocupar com isso. A gente precisa ter mais infra, precisa ter uma situação melhor nas nossas estradas, nossos portos, aeroportos, precisa ter um atendimento de saúde mais qualidade para a população. E isso tudo a gente consegue, infelizmente, só com dinheiro. E para ter dinheiro, a gente precisa rever esses fundos todos e principalmente essa distribuição de tributos, que até também acaba com a guerra fiscal, que é o que nos preocupa tanto. Né? Chega um estado lá, dá uma isenção de combustível, uma isenção de imposto, atrai uma indústria para lá e nós acabamos ficando sem. Isso é a tal da guerra fiscal que a reforma tributária pretende acabar também.
A gente sabe das intenções do presidente Bolsonaro em facilitar, em desburocratizar muitas coisas. Por exemplo, essa questão do combustível. Nós temos uma usina aqui, sai daqui, vai para tal lugar e depois volta. Quer dizer, é frete para lá e frete para cá. Mas tem encontrado resistência também.
O presidente, inclusive, tem falado bastante das usinas poderem fazer a comercialização direta de combustível, né? Isso tudo mais do que justo, mais do que justo. Nós temos praticamente 30 usinas no Paraná, poderíamos ter essa comercialização direta, pensando inclusive no consumidor, que vai ter um preço bem menor, né? Agora, óbvio, o lobby das grandes distribuidoras e das grandes refinarias é gigantesco. né? Eles trabalham dia e noite para evitar que isso aconteça, para que tenha sempre o intermediário. Mesma coisa em energia elétrica, Serginho. O estado que tem uma produção de uma PCH, por exemplo, uma pequena central hidrelétrica, uma usina eólica, uma usina solar, hoje ele não pode fazer a venda direta, né? Ele não pode botar a energia dele no mercado para que o consumidor pague mais barato a energia. Ele tem que vender obrigatoriamente para a Eletrobras e depois recomprar isso. Ou seja, maneiras que criaram antigamente de tributar, praticamente uma bitributação desses produtos, e a gente acaba pagando essa conta, né? O consumidor acaba pagando essa conta. O presidente tem trabalhado muito num tema muito simples, de ser menos Brasília e mais Brasil. Ou seja, o que significa isso? Menos poder central e distribuir mais para os estados, mais para os municípios. Se é aqui que a gente gera emprego, é aqui que a gente consegue fazer com que as riquezas circulem, nada mais justo que aqui que fiquem as coisas. E através da simplificação, da desburocratização, a gente consegue fazer isso. Só dessa maneira. Agora, tem resistência e, infelizmente, muito.
Agora, vamos lá. O senhor falou aí da tributária. Irá encontrar algumas resistências, como a gente já disse. Nós temos ainda também agora no Senado para aprovar a Previdência. O senhor acredita que haverá muitas mudanças por parte do Senado para depois voltar novamente para a Câmara, ou a da Previdência está bem encaminhada?
Previdência está bem encaminhada, temos os votos suficientes para vencer no Senado. Qualquer tipo de mudança hoje, o texto teria que voltar para a Câmara e a gente perderia todo o trabalho que foi feito. Então, assim, a preocupação, até o presidente Davi lá do Senado tem conversado muito conosco, e a preocupação lá é manter o texto e ipsis literis o que veio da Câmara. Então, acho que a Previdência é um capítulo virado aí, e acredito que mais um mês e meio, a gente consiga ter essa lei sancionada para começar a resolver os problemas financeiros. Nós estamos falando em R$1 trilhão em 10 anos, né? Isso é muito dinheiro. Isso é muito dinheiro que vai ficar livre para poder investir em educação, em saúde, segurança, infraestrutura, que é a grande preocupação que nós temos, né?
Bom, e o senhor também é conhecedor dessa questão nossa, polêmica aqui, desses pedágios. Eu não vou entrar no mérito de concessionária. Depois de 2021, já houve o aceno por parte do governador do estado de devolver à União. O senhor acha que nesse ponto irá melhorar dos moldes que é feito em outras rodovias federais com um preço mais justo?
Sem dúvida. O governo tem feito, o governo federal, o ministro Tarcísio, sem dúvida, é um dos melhores ministros que tem no governo hoje, e ele tem se preocupado muito com essa questão de pedágios e de concessão de rodovias. O problema todo nosso de pedágio, o problema todo nosso de cobrança nas estradas, é de um contrato que foi feito pelo governo Jaime Lerner lá em 1998. O contrato simplesmente não dá para romper, né? O contrato está lá, está assinado entre as partes, tem que ser cumprido. Agora, a preocupação é que nós fiquemos na mão desse pessoal por muito tempo, mas está acabando, né? 2021 está aí. Vai ter essa renegociação, já há um acordo com o governo federal de devolver esse anel de integração e essas rodovias para o governo federal para que possam fazer a concessão federal. E aí, nos moldes do que é a 101 lá para Santa Catarina, do que é a 116, poder cobrar pedágio barato, ter a mesma qualidade de serviço, mas principalmente sem lesar o bolso do contribuinte, que paga preços realmente absurdos nas praças de pedágio aqui na nossa região, principalmente.
É uma das mais caras do Brasil, com certeza.
É, um dos mais caros do mundo. Não é do Brasil, não, é do mundo. Esses dias eu tive que ir para Ourinhos. Eu moro aqui em Santo Antônio da Platina, tive que ir para Ourinhos aqui do lado, 21 e alguma coisa, uma barbaridade.
É, aí não adianta. Isso aí nós vamos ter que esperar vencer 2021 e ver o que acontece, porque eles têm uma facilidade, parece que tem sempre alguém de plantão para dar uma liminar. Até na onde não existia praça, eles conseguiram retornar lá. Então, quer dizer, muita força, política e financeira, não importa.
É muita força, é um lobby muito forte, é uma estrutura muito grande que tem. E algo que está aí há 20 anos, né, Sérgio? Esse pessoal tem já o modus operandi todo de como é que funciona a justiça, como é que funciona o lobby ali dentro, como é que funciona no governo, o que tem que fazer. Então é uma questão que está lá no contrato, eles têm direito efetivamente de explorar. Agora, essa questão aqui da região é ridícula, né? O contrato prevê a praça de pedágio aí do lado de Cambará, não prevê a praça em Ourinhos. Aí houve-se por bem da empresa botar lá em Ourinhos, que pega um trecho a mais de estrada, lá em Jacarezinho. Aí, de repente, a justiça manda voltar para Cambará. Aí volta para Cambará, arrebenta com o comércio inteiro da região, arrebenta com o problema do Cambará e Andirá, dificulta a vida de todo mundo que está ali, porque está, né, errado lá em Ourinhos, mas turma já estava acostumado. Aí, quando a gente previa que não houvesse mais cobrança de pedágio, ele volta lá para Ourinhos, acaba voltando a cobrança. Então é realmente uma novela que, se Deus quiser, no que vem acaba.
Pedro, algo mais que você gostaria de destacar, em especial para a nossa região aqui, Pedro?
Nada, dizer que estamos aí trabalhando no dia a dia pelos nossos municípios, temos conseguido muitos recursos para as cidades, Bandeirantes é um exemplo disso. Esses dias estive ainda com a dona Carlota, já vamos disponibilizar mais R$500 mil lá para a Santa Casa de Bandeirantes, já tivemos todos aqueles recursos destinados à saúde do município, através da Prefeitura Municipal, assim como os outros municípios do entorno, os outros municípios da região, que têm sido beneficiados aí pelo nosso trabalho. Nossa responsabilidade é essa, né? Vocês me puseram em Brasília para fazer isso, para representar a nossa região, é isso que eu tenho feito.